O secretário-geral da ONU, que de resto há dias iniciou formalmente o seu segundo mandato, tem uma frase de há anos, e cito: Portugal tem uma política externa à dimensão da sua história, não da sua geografia. O tema tem estado, como é hábito, ausente da campanha, ainda assim em tempos de complexas crises globais, como seja a pandemia, a crise climática, a migratória, as vulnerabilidades digitais, a ciberguerra, a crescente rivalidade Estados Unidos-China, uma Rússia particularmente agressiva no leste europeu, ou crises como o Afeganistão, Síria, Ucrânia ou Taiwan. José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geoestratégica, onde pode Portugal, membro da União Europeia e da NATO, situar-se, inscrever-se e, num certo sentido, tentar influir à altura da sua história e não da sua geografia? Bem-vindo.
Bom, estas são questões complexas e com muitas facetas. De facto, a ação internacional de Portugal, inevitavelmente, neste tipo de casos, como aqui foram elencados, penso que passa inevitavelmente por essas duas organizações, a União Europeia e a NATO. Na realidade, há algo incontornável. Portugal, como todos os pequenos Estados, embora alguns possam ter mais margem de manobra que outros e outras valências, têm sempre limites na atuação internacional. E estas aqui enunciadas são algumas questões maiores, que inevitavelmente, para um pequeno Estado, uma pequena potência, não há margem de manobra, nem sequer seria desejável, do ponto de vista até das nossas linhas de política externa, que são mais consensuais, atuar assim de um modo mais unilateral. Agora, o que me parece aqui é, pronto, Portugal, do meu ponto de vista, talvez possa ter aqui um ou dois interesses ou duas áreas onde possa e tenha necessidade, eu diria, até de tentar influenciar o terreno e marcar uma posição política. Por um lado, a crescente rivalidade China-Estados Unidos, ou Estados Unidos-China, se quisermos ver numa ordem diferente, penso que é uma questão central, é uma linha maior da política mundial. Os Estados Unidos são um aliado tradicional de Portugal, pela via da NATO, e a China tem toda uma presença na economia portuguesa importante, às ligações históricas pela via de Macau. Neste sentido, Portugal tem aqui uma oportunidade e um interesse e também alguma vulnerabilidade ao mesmo tempo, no sentido em que o aumento das tensões entre estes dois países colocam questões gerais a todos os Estados, mas colocam algumas particulares a Portugal, pela relação pela via Macau, pela questão da presença económica chinesa, do investimento chinês também na economia portuguesa. São, desde logo, casos bastante óbvios dessa situação. Por outro lado, no caso da Rússia, é certo que a Rússia e o leste europeu não é uma área tradicional da política externa europeia, mas também a verdade é que Portugal, nestes últimos anos, décadas mais rigorosamente, tem tido, inevitavelmente, uma maior orientação europeia pela sua inserção, nomeadamente, nas comunidades hoje da União Europeia, que leva a ser um membro ativo e com interesse direto ou muito mais direto nessas questões. E a relação com a Rússia é uma relação que se impõe pela própria geografia, não é? Se nós olhamos aqui para outras partes do mundo e podemos pensar correto ou incorretamente que a distância geográfica, estar muito afastado das nossas áreas, não nos colocará questões de primeira linha, pelo menos. No caso da Rússia já não podemos pensar tanto assim. É verdade que é no leste europeu, é verdade que é no outro extremo da União Europeia, mas a própria estabilização da União Europeia e da Europa passa por encontrar aqui uma relação com a Rússia. Portugal tem aqui talvez uma vantagem, que é, sendo um dos países, até no extremo ocidental, aqui na Península Ibérica, portanto mais afastado geograficamente com a Rússia, e com a vantagem de não ter qualquer contencioso com a Rússia, pode eventualmente ser um dos Estados que contribui aqui para alguma negociação diplomática razoável, ou seja, pode ser um dos Estados que tenha aquele papel de aproximar as partes. É verdade que tem sempre os limites de um Estado pequeno e não ter tradição neste tipo de diplomacia, mas se calhar Portugal podia construir ou começar a construir aqui alguma diplomacia mais ativa nesta área.
Há o risco objetivo com o que acaba de colocar sobre a mesa, não só na questão da China, como na questão da Rússia, de confundirmos diplomacia económica, laços comerciais com política externa, com prioridades políticas. No fundo, o que pergunto é se há este risco num país da NATO, numa altura em que o novo conceito estratégico da NATO, que de resto vai definir as linhas de atuação para a próxima década, será será brevemente adotado, enfim, na cimeira que vai decorrer no próximo verão, é um conceito que atribui à Ásia um papel central na segurança do Ocidente, quer combater a hegemonia da China, refletindo já, enfim, uma mudança na própria orientação política da Casa Branca. Eu recordo que numa entrevista recente ao Financial Times, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, e cito, a China está a aproximar-se de nós, vemos a China no Ártico, vemos no ciberespaço, vemos a China a investir em infraestruturas importantes nos nossos países. Stoltenberg nota também que a China e a Rússia não podem ser vistas como ameaças separadas, uma vez que, e cito de novo, trabalham em conjunto. O que lhe estou a perguntar é se este pano de fundo é particularmente desafiador e também potencialmente restritivo da ação de um país como Portugal, que tem objetivamente sido, enfim, até muito suave na linguagem diplomática, como Pequim, como Moscou, até porque, enfim, não quer eventualmente até prescindir do potencial de investimento económico, neste caso mais da China. Há aqui uma situação também complexa a gerir do lado português?
Sim, há aqui uma situação complexa. Aliás, todo este quadro aqui que foi traçado é de facto complexo pelas suas ramificações e potenciais implicações. Há um primeiro dado que é incontornável. Nós estamos no mundo onde todas as tendências apontam nesta altura, e salvo alguma interrupção abrupta das tendências em curso, para uma recentragem cada vez maior na Ásia-Pacífico ou Indo-Pacífico, se considerarmos aqui uma terminologia mais usada nesta altura, em termos geopolíticos, pelo menos no mundo ocidental. Isto significa, desde logo que, tal como a NATO, de alguma forma também já discute isso, que as grandes questões de segurança mundiais acabarão por, em primeira linha, aparecer nessa área. A questão de Taiwan, por exemplo, já nos lembra isso. Mas tem aqui também outras implicações, que é o retirar centralidade ao mundo euroatlântico, que, de um ponto de vista de eventualmente conflitualidade, pode não ser mau, ou seja, que a conflitualidade maior se transfere para outras áreas, mas de um ponto de vista de centralidade política e económica é inevitavelmente negativa, porque Portugal tem uma posição óbvia nesse mundo euroatlântico, do qual até procura valorizar o mais possível e mostrar a sua centralidade. Mais em concreto, em relação aqui a alguns aspectos da questão que me colocava, ou esmiuçando alguns aspectos específicos. A questão da diplomacia económica e dos laços comerciais e, no fundo, depois este problema político ou geopolítico. É verdade que nós, nesta altura, temos um mundo onde cada vez mais o económico e o político se interligam. Isto é mau para países como Portugal, provavelmente é mau para muitos países do mundo, não é só para Portugal, porque durante muito tempo se criou uma economia política, fundamentalmente e sobretudo, se olharmos para o mundo empresarial, a pensarmos que as questões mais geopolíticas, obviamente, podiam ser preocupantes e por vezes eram preocupantes, mas não tinham uma interferência significativa nas decisões empresariais, nos mercados, nos negócios, a não ser mesmo nas crises normalmente mais graves. O que nós estamos a verificar nestes últimos anos, e em parte pela forma como a China atua na economia mundial, onde o económico e o político, e sobretudo uma economia que é larguissimamente comandada pelo Estado, e portanto nunca há uma economia privada a funcionar e um poder político com as funções de soberania depois, que não é exatamente a mesma coisa, esta interligação, não é só a China, mas a China coloca isso de uma maneira óbvia, claro que torna estes dois terrenos muito mais interceptados, ou seja, leva que as questões de segurança hoje sejam praticamente impossíveis de discutir seriamente sem considerarmos a dimensão económica, a dimensão dos mercados globais, a dimensão geoeconómica, se quisermos. Isto para Portugal coloca problemas em primeira linha, porque Portugal construiu e tem construído uma economia aberta, o que é normal e até é bom para um país com as nossas características, está muito dependente do comércio internacional, tem, como muitos Estados no Ocidente Europeu, dependências também da China, e obviamente que se as linhas económicas e políticas se cruzam no sentido de haver um conflito que põe, digamos, obriga de um lado a tomar uma posição pelos mecanismos tradicionais de segurança e defesa, caso na NATO, e por outros interesses económicos, ou seja, isto é mau e não tem nenhuma saída muito simples.
E problemas de ordem prática que podem ter tradução, por exemplo, como recentemente a questão colocada pela tecnologia da Huawei, enfim, no, na Europa Ocidental. É este tipo de problemas de que estamos a falar também.
Essa é talvez a ponta mais visível e mais conhecida deste tipo de problemas, porque toda esta disputa, na realidade, ocorre ao longo da tecnologia, ocorre ao longo das cadeias de abastecimento, ocorre ao longo da primazia económica, eventualmente daqui a alguns tempos talvez também da primazia financeira, neste momento indiscutível ainda nos Estados Unidos, liga estas duas áreas. E nós aqui temos uma diferença fundamental numa comparação rápida em relação ao mundo da Guerra Fria, que hoje muita gente volta a falar, sobretudo até por causa do caso da Rússia. Na realidade, o mundo da Guerra Fria era um mundo onde largamente a economia estava separada da política, até porque a própria União Soviética, o modelo soviético, se autosseparava do mundo capitalista e da economia capitalista. Não é isso que temos hoje. Portanto, temos uma realidade muito mais complexa e interligada, o que torna também, nos momentos mais críticos, essa gestão mais difícil. Cá está o caso da Huawei mais uma vez. Ele pode ser visto por lógicas puramente económicas, empresariais e tecnológicas, mas também pode ser visto como algo que é importante em sistemas de segurança, em sistemas de comunicações em casos de crise, em casos de conflito, em termos de espionagem, eventualmente, também como algumas suspeitas que se levantaram aqui.
Muito bem.
Só uma nota curta sobre o caso da Rússia. E percebo a ideia do secretário-geral de ligar China e Rússia, e de facto isto tem acontecido, mas julgo que a União Europeia e Portugal devia trabalhar o mais possível para tentar quebrar essa relação. E isso se calhar passa por alguma negociação com a Rússia também.
O atual ministro dos Negócios Estrangeiros defende no livro publicado recentemente, o livro de título Evoluir, que a política externa portuguesa deve, enfim, crescer a partir do quadrado tradicional para um hexágono. O quadrado tinha vértices na União Europeia, NATO e relação transatlântica com os Estados Unidos, CPLP e mundo de língua portuguesa. E o quarto vértice seriam as ligações à diáspora, às comunidades portuguesas. O quinto e sexto vértice a passar este quadrado para hexágono seria o multilateralismo e a internacionalização da economia, não só do nosso sistema de ensino superior e ciência, como também da língua. Pergunto, esta é uma das formas de contrariar quem defende haver um vazio no desenho da política externa, uma matriz que se possa alicerçar no Atlântico, nas relações extra-europeias e até no próprio potencial marítimo de Portugal, enfim, fatores estruturais que de alguma forma nos possam blindar de momentos menos positivos do pilar europeu ou que também, por outro lado, possam justamente maximizar esse mesmo pilar europeu na perspectiva dos interesses nacionais em momentos mais complexos, como o Brexit. Enfim, relativamente ao programa eleitoral do PSD, é menos específico nestas questões.
Bom, em teoria, estas são ideias boas. Simplesmente, eu penso que em termos de opções reais e possibilidades reais para o país, e estava a pensar agora nestes dois vetores finais, que são aqui apresentados, por um lado, o caso do multilateralismo e da internacionalização da economia, isto já é uma realidade. Claro que podemos dizer isto no fundo acentuar ou reforçar. Portugal é, de facto, um país que nos últimos anos tem apostado e com algum sucesso no multilateralismo. A internacionalização da economia, nós somos uma pequena economia aberta, eventualmente isto também pode ser potenciado mais e aprofundado, mas essa dinâmica já existe. Não sei até que ponto depois poderemos fazer também muito mais realisticamente do que isto. Quanto a esta ideia do ensino superior a ciência como língua, sinceramente eu percebo a ideia, mas não vejo que isto possa ter um sucesso por aí além, porque na realidade nós não somos nenhum país lusófono é grande produtor de ciência, portanto isto nunca vai poder ter grande visibilidade no mundo científico a partir daí. Agora, eu acho que faltam aqui coisas, não é? Porque na realidade isto está largamente preso ao tradicional, NATO, União Europeia, CPLP, bom, isto é o que qualquer português que tem o mínimo de ideia da política externa, da cultura e do país diz, não é? E sente logo que são as linhas intuitivas, elas marcam compreensivelmente e devem marcar atualmente e no futuro. Mas eu acho que há aqui uma questão que eu penso...
Falta aqui o que é mais atlântico, Portugal, enfim, como pivô geopolítico entre Estados Unidos, França, Alemanha, Brasil, Mercosul, África, onde a China está a avançar com grande influência nos últimos tempos.
Falta isso, em parte, mas falta também perceber outra coisa, que nós parecemos o pivô atlântico, é preciso que do outro lado do Atlântico alguém esteja orientado para a Europa. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a diplomacia portuguesa tem que começar a equacionar também um outro cenário. É evidente que isto não vai aparecer no imediato, vai demorar tempo, mas tem que começar a equacionar um cenário que a nossa virilização da dimensão atlântica passa muito pelo interesse de uma grande potência mundial, nas últimas décadas, desde meados do século XX, os Estados Unidos, valorizarem essa dimensão europeia e atlântica. Claro que podemos aqui dizer que o Brasil também tem um papel, e seguramente também tem, mas não está de forma nenhuma no contexto dos Estados Unidos. Ora, o que eu antevejo é que essa dimensão atlântica dos Estados Unidos se vai esbater com o tempo. Portanto, não vale a pena nós também criarmos aqui uma ilusão de política externa que podemos valorizar demasiado essa dimensão atlântica quando as tendências do mundo vão para o Indo-Pacífico. Nós temos que encontrar, e penso que isto em política portuguesa, política externa portuguesa e a nossa diplomacia tem que começar a pensar em afinar realmente as potencialidades que vão continuar a existir no espaço euroatlântico, mas também perceber que não pode continuar a fazer da maneira tradicional, ou seja, nós estamos aqui mais ou menos no meio do Atlântico, na Europa e nos Estados Unidos, portanto, nós, a nossa posição é naturalmente valorizada em termos político-militares e económicos. Talvez possa haver aqui coisas que se possam fazer, nomeadamente a nível de alguns acordos de comércio que ainda possam se fazer futuramente com os Estados Unidos, apesar
É preciso
disto.
então ser-se mais criativo, o país ser mais criativo, a diplomacia ser mais criativa. Eu recordo que uma das apostas do segundo mandato do atual secretário-geral da ONU é renovar o multilateralismo, é redesenhar a própria governança económica mundial, no sentido, enfim, de reduzir desigualdades, é melhorar a gestão global dos problemas globais, os chamados Global Commons, o clima, os oceanos, os polos, norte e sul, o espaço sideral, enfim, como forma até de minimizar ameaças à segurança humana e ao planeta. No fundo, o que lhe pergunto é se Portugal tem este papel de alguma forma limitado, mesmo sendo a nona zona económica exclusiva marítima do planeta, há aqui o potencial de cumprir uma espécie de sede, de hub de investigação científica, por exemplo, em segurança marítima atlântica, ou até na investigação do espaço, o papel de Santa Maria e dos Açores. Como é que isto pode ser julgado? Afinal, já somos a sede da Agência Europeia da Segurança Marítima, do Centro Marítimo de Análise e Operações contra o Narcotráfico. Enfim, há aqui já, apesar de tudo, algumas sementes no terreno. Mas essa questão da centralidade passar de alguma forma para o Indo-Pacífico pode ser prejudicial a Portugal? Ou pode haver aqui um elemento de complementariedade?
Lá está. A tendência em si é prejudicial. Agora, não significa que a tendência não possa ser compensada, não é? O que é fundamental, acho eu, é procurar perceber onde ficam os espaços que se possam compensar essa tendência. Porque isso também pode trazer aqui, no meio de uma tendência que é desfavorável, também pode aparecer alguma oportunidade de reposicionamento e de explorar coisas que até agora nós nem sequer sentíamos necessidade ou não havia oportunidade de fazer. É evidente que o mar e a zona económica exclusiva grande que nós temos e toda essa ligação até histórica que o país tem é um ponto mais ou menos óbvio, não é? A verdade é que depois, quando nós entramos aqui, pronto, em acordos internacionais e globais, eventualmente sobre isto, onde Portugal poderia ter aqui também um papel eventualmente dinamizador e impulsionador, as coisas têm sempre uma complexidade muito grande nestes mecanismos globais de governação ou de governança, pronto, como são propostas no atual programa do secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres. Primeiro, porque as negociações são naturalmente difíceis, dado os 193 países de uma organização que é, no fundo, aglutinadora de todos os Estados do mundo. E neste momento, apesar de nós estamos aqui também num mundo onde eu acho que nós estamos aqui também num mundo onde há uma encruzilhada de rumos, no sentido em que, se por um lado o mundo ocidental e aquele mundo que nós estamos familiarizados puxa muito para estes mecanismos de governação global, e para entendimentos relacionados, pronto, o mais possível com as preocupações ambientais e preocupações também com a segurança humana, direitos humanos e esse tipo de situações, uma parte importante do mundo que tem vindo a ganhar peso não são essas as suas prioridades. E essa parte do mundo, o lado visível é a China, mas podíamos juntar aqui rapidamente dezenas de países, tem ganho preponderância nas Nações Unidas. Também não é fácil encontrar aqui pontos de entendimento nestes processos. De qualquer maneira, acho que é uma via onde Portugal pode e deve continuar a tentar apostar, quer pela via da União Europeia, quer pela via dos mecanismos das Nações Unidas, embora provavelmente os resultados serão os resultados que demorarão tempo a aparecer e eventualmente não tão espetaculares como
Muito bem.
gostaríamos, mas há seguramente aqui um espaço.
Muito bem. Por último, mas não menos importante, parece, enfim, haver uma ideia feita no regime democrático português de que a política externa é quase consensual entre o mainstream partidário. Por isso, enfim, alguns momentos-chave passaram mesmo sem grandes debates no conjunto da sociedade. Lembro a Cimeira das Lajes, o Presidente da República Sampaio contra o Primeiro-Ministro Barroso. Terá sido um desses momentos. Que questão o José Pedro Teixeira Fernandes gostaria de ver debatida nesta campanha pelos líderes do PS e do PSD? Questão,
Eu, até se me
evidentemente.
permite, gostaria de ver mais que uma, mas posso enunciar aqui rapidamente duas ou três. Uma que me parece bastante óbvia e até pensando em mim próprio como cidadão eleitor é nós temos dois partidos de governo, os dois maiores partidos portugueses que são europeístas e nesse aspecto, em termos gerais, há um consenso que é bom e que dá estabilidade a esta via da sociedade portuguesa. Mas isso não significa, e aqui vem a questão que eu gostava de colocar, isso não significa que ser europeísta, porque quer pertencer à Europa, quer pertencer à União Europeia, implica uma mesma visão de Europa, nem que tenha a mesma visão sobre as políticas que devem ser seguidas. Ou seja, o que eu quero dizer muito concreto é qual é a política europeia que cada um propõe sobre o alargamento da União Europeia a novos Estados, Balcãs, Turquia? Qual é, por exemplo, a política em concreto que vai ser adotada se aparecerem propostas ambiciosas de transferências de mais competências soberanas dos Estados-membros para a União Europeia, em matéria de governação económica ou outra? Ou seja, a postura é vamos apoiar, vamos estar na primeira linha. Ou entendemos que neste momento é mais prudente consolidar a União Europeia e não avançar por essa via? Que opções, por exemplo, nos avanços de segurança e defesa da União Europeia? E, nomeadamente, essa até é uma questão, na minha opinião, muito importante, porque a tendência da NATO, ela está a ser puxada nesta altura ou para o caso da Rússia, não é? Que está no outro extremo da Europa. E com a potência principal que garante a NATO cada vez mais interessada no Indo-Pacífico. Portanto, os governos portugueses vão ter que perceber que provavelmente não vão poder continuar a olhar para a NATO no médio e longo prazo, exatamente como estão habituados a olhar, até porque a maior potência mundial vai-se provavelmente desinteressar gradualmente deste processo. Qual é a estratégia portuguesa de política externa relativamente a isso? É passar a ter uma visão mais europeísta? É passar a apoiar mais iniciativas de segurança e defesa à maneira francesa? Ou tem aqui outra alternativa, eventualmente com o Reino Unido ou outras? E eu acrescentava aqui uma pergunta: se aparecer uma crise efetivamente em Taiwan que implique Portugal definir-se como aliado dos Estados Unidos no conflito, o que é que o governo português vai fazer com a sua relação na China? Eu ainda acrescentaria aqui, em relação à China, uma coisa que me parece interessante. A União Europeia, e é compreensível que a União Europeia faça esta formulação mais genérica, mais vaga, em 2009, num texto bastante citado, qualificou a China como um Estado competidor, parceiro e rival sistémico. A minha pergunta concreta é, para o governo português, exatamente qual é a ordem disto, ou qual é a palavra que melhor capta a relação com a China? É um competidor? É um parceiro? Ou é um rival? Claro que é cómodo colocar tudo no mesmo, na mesma frase, mas a realidade é que as circunstâncias internacionais vão obrigar a tomar uma posição. E qual é a posição portuguesa dentro desta trilogia de possíveis adjetivos?